Começa agora o Pod Expert Chimersal. Tudo o que você precisa saber sobre áreas classificadas.
Olá pessoal, bem-vindos ao Pod Expert Chimersal, o seu podcast sobre atmosferas explosivas, áreas classificadas e produtos com certificação EX. Se você está chegando agora, não esquece de aproveitar para assistir os nossos primeiros episódios. Esse aqui é o terceiro de uma série de 5 episódios dessa primeira temporada do nosso podcast voltado para soluções para áreas classificadas. Eu sou Felipe Bernardo, do time de marketing da Chimersal, e estou aqui acompanhado do nosso especialista em atmosferas explosivas e áreas classificadas, Ricardo Zanata. Mais uma vez, obrigado pela presença, sua participação enriquece os nossos encontros.
Obrigado, Felipe, obrigado amigos da Chimersal, é um prazer estar aqui novamente para poder trazer temas tão relevantes relacionados à segurança.
É isso aí, o nosso compromisso é compartilhar conhecimento e ajudar a garantir a segurança nos mais variados ambientes industriais. O nosso tema de hoje é sobre áreas classificadas, e quando a gente fala sobre isso, a gente já vê vários pontos de interrogações na cabeça de muita gente, né, Ricardo?
Sem dúvida, Felipe. A parte de área classificada é um tema que acaba gerando um pouco de confusão, né? Ou, eventualmente, ela acaba trazendo medo, né? Como foi falado ali, meu Deus, o que é isso? Como é que faz? Qual é a parte normativa? Enfim.
Mas se isso é um receio seu, nós estamos aqui para sanar essas dúvidas, esclarecer e mostrar que esse bicho de sete cabeças, na verdade, só precisa de instruções e orientações adequadas, né, Ricardo?
Muito bem colocado, Felipe.
Vamos explicar então para o pessoal, Ricardo, começando, vamos contextualizando, o que são áreas classificadas?
Quando a gente olha para a parte normativa, né, definição normativa, são aqueles locais onde tem a probabilidade de gerar uma explosão pela presença de poeiras, combustíveis ou gases e vapores inflamáveis. Então, foi feito um estudo, tá? Então, para se chamar área classificada, é que de fato existe a probabilidade de gerar uma explosão de uma atmosfera explosiva, porque tem a presença dessas substâncias. Então, a gente parte desse princípio. Então, possui a substância em concentrações que é diferente, né? A norma não trata a parte de uso residencial, ela vai tratar a escala industrial, tá? Por isso que a gente tem que se preocupar na indústria com isso. E aí ela vem trazendo diversos parâmetros para você poder definir dentro da indústria aonde é de fato considerado uma área classificada. Então, nada mais é do que você definir através de métodos estatísticos e em função das substâncias que estão presentes, analisando também a parte de processo, então como é que funciona aquele processo, quais são as pressões que tem naquele processo, quais são os intertravamentos que tem naquele processo, para aí sim avaliar como é feita a tubulação, se você possui válvulas, flange e diversos outros elementos que são avaliados, e aí sim você define uma área, né, uma distância daquele principal ponto que pode vir a falhar numa condição, ou eventualmente se a substância está presente de forma contínua, ou se ocorrer uma falha, qual é a distância que vai abranger esta área para que eu possa instalar os equipamentos elétricos para que não gere a ignição. Então, quer dizer que, eventualmente, naquele local, possui a liberação dos vapores inflamáveis ou da presença de poeira combustível, dependendo do processo, que pode vir a gerar uma explosão.
E aí acende um sinal de alerta, né, Ricardo? A partir do momento que identificamos isso, sabemos que estamos numa situação de risco, existe um perigo de explosão ali naquele ambiente. Qual o próximo passo? Eu busco um auxílio, eu preciso me atentar ao quê? E necessariamente nesse próximo passo?
Acredito que o primeiro passo é sempre buscar empresas que possuem profissionais devidamente com a competência comprovada. Então, esse profissional, ele possui uma bagagem, ele passou por treinamento e ele, de fato, comprovou as suas competências, que hoje, dentro de um sistema internacional do IECEx, ele traz essa... Ele definiu padrões para que você possa comprovar as suas competências, para que, de fato, todos a nível global que seguem o sistema indiquem que, de fato, conhecem daquele determinado tema. Então, eu posso ter conhecimento geral, que é uma das competências. Eu posso trabalhar com a parte de classificação diária, que é outra competência. Eu posso trabalhar com a parte de manutenção, especificação de equipamento, projeto e seleção, até a parte de inspeção, que ela separa em dois requisitos, até chegar a um nível de auditoria de planta. Então é muito importante você contratar empresas que possuem profissionais com as determinadas competências comprovadas, porque aí você sabe que, de fato, a empresa vai desenvolver um estudo de classificação de área seguindo a parte normativa, que é isso importante. Se você, existem diversas empresas prestando esse tipo de serviço, mas quando você, eventualmente, acaba contratando empresas que não tem de fato a bagagem, ela pode classificar errado o local. E aí você classificando errado, você acha, né? Você tem aquela sensação que de fato você está seguro ali porque você tem um estudo e do estudo você vai especificar os equipamentos para adequar a instalação. Se você classificou errado, você especifica errado e aí você segue toda a parte de parâmetros de forma inadequada. Por isso que é muito importante contratar empresas que possuem profissionais com a competência comprovada.
Que além de riscos, podem gerar prejuízos para quem está fazendo esse tipo de contratação, né, Ricardo?
Sem dúvida.
Agora, como que eu sei quais são as certificações que competem um especialista nesse tipo de serviço? Como eu consigo avaliar o nível de especialista, o nível de certificação de uma empresa para esse tipo de prestação de serviço?
Interessante essa pergunta, né? Quando a gente fala a nível nacional, não existe uma regra que obrigue, de forma compulsória, como é de produto, que as empresas prestadoras de serviço, de fato, tenham esta certificação no sistema internacional. Mas já vem sendo trabalhado desde 2010 ou 2012, se eu não me engano, a parte de comprovação das competências no sistema internacional. Então, existem certificações nacionais que se basearam no modelo internacional do ISEX, mas cada vez mais a certificação de competências pessoais no sistema internacional, ele vem ganhando força. As empresas prestadoras de serviço vêm buscando esta certificação, assim como a Schmerzel fez no finzinho de 2020, né? Então nós temos 5 profissionais que foram lá e comprovaram as suas competências para diversos requisitos, né? Para conhecimentos gerais, para instalações elétricas, para os 2 níveis de inspeção, para que a gente de fato pudesse entrar no mercado na parte de serviços com o time já realmente mais forte, né? Com um time que de fato possui a comprovação das competências.
Vale lembrar que nós temos um time de especialistas espalhado por todo o território nacional. Então, se você estiver ouvindo este podcast de qualquer lugar do Brasil, você consegue entrar em contato com a nossa equipe comercial e pode contar com a consultoria de profissionais altamente capacitados e certificados para trabalhar nesse tipo de ambiente, né, Ricardo?
Sem dúvida, Felipe. E quando a gente fala da parte de classificação diária, que é o tema, né, que a gente está abordando hoje, diversos parâmetros precisam ser avaliados. Então, muito importante a empresa ter os desenhos da planta, na grande maioria dos casos, se possível, atualizado. Você tem empresas ali que têm um dinamismo muito grande. Muitas vezes uma indústria química ela vai demorar anos para mudar aquele processo ou para modernizar a planta. Então, a gestão da mudança é mais fácil. Quando você fala de uma indústria automotiva, cada lançamento é uma linha nova, é uma modificação, implementou. Não é só a mudança do carro, se eu de fato implemento uma linha nova de veículos, onde eu tenho a área de abastecimento, né? Vale lembrar que o carro, quando ele sai da concessionária, ou na verdade ele sai da fábrica para a concessionária, ela tem ali pelo menos 4 ou 5 litros de combustível dentro. Para o carro isso não é um problema, mas para a montadora, se você avaliar, eu estou abastecendo quantos veículos por minuto? Né? Então, eu tenho ali reservatórios grandes, enfim. Então, eu preciso ter sempre os desenhos atualizados. Ter de forma clara o meu processo definido. Então, eu preciso ter a parte do RASOP, eu preciso ter a parte de fluxo dos processos bem definidos, bem atualizados. Preciso conhecer todas as substâncias que estão presentes ali no meu processo. Então, a ficha de segurança de produto químico, é muito importante quando a gente fala de substância inflamável, porque é com base nela e com a parte do fluxo do processo é que a gente vai definir onde estão cada uma das áreas. Ela é separada, né, de zona 0, 1 e 2, 20, 21 e 22. 0, 1 e 2 é para gases e vapores inflamáveis, zonas 20, 21 e 22 são para poeiras combustíveis. Então, para você definir de fato o zoneamento, né, que ele está ligado ao tempo de exposição, se é uma exposição contínua, eu vou ter uma zona 0 quando a gente fala de gases, se ela é por períodos limitados de exposição, aí eu vou ter uma zona 1, e quando eu tenho eventualmente uma falha de um equipamento, ela pode se tornar uma zona 2. E aí sim, com base, né, em todas essas informações, no tempo de permanência da substância ou eventual falha, é que eu vou conseguir definir, a partir do estudo de classificação de área, as distâncias que vão definir esta área no qual ela vai ser classificada a partir do momento que foi feito o estudo. Então, eu vou gerar um relatório final, onde eu indico todas essas substâncias que foram estudadas e vou ter um desenho da planta, que aí sim é o que vai identificar de forma física o local onde é considerado a área classificada.
E com certeza deve ser muito importante realizar testes, né, Ricardo, para garantir que tudo isso ocorra da forma correta, né?
Quando nós falamos de poeiras combustíveis, sem dúvida, por mais que nós tenhamos hoje uma norma, né, que é a 80079-20-1, que é da série da IEC, ela aborda o método de ensaio. Por incrível que pareça, quando a gente fala de poeiras combustíveis, nós não conseguimos indicar, um exemplo, açúcar, a poeira de açúcar. Ela não é padronizada, porque é uma substância orgânica. Então depende da concentração, depende da quantidade de umidade, do tamanho da partícula, daquela condição orgânica da substância, para poder classificar qual é a temperatura de ignição da poeira. É interessante isso, né? Então, hoje você tem sites na Alemanha, que é de um instituto, vocês podem pesquisar, chama GESTES. Lá ele tem as faixas por tipo de produto. Então, se você pegar uma poeira de soja, essa poeira de soja ela vai de determinada faixa de temperatura mínima até uma temperatura máxima. Ou seja, dentro desta faixa pode gerar uma ignição da explosão de poeira, diferente da substância química. Quando a gente fala de hidrogênio, quando você fala de um vapor de gasolina, ele tem o seu limite inferior de explosividade conhecido. Então você vai para a ABNT NBRC 80079-20-1, ela traz requisitos ali padronizados. Então você tem um número CAS, que é o número químico dele cadastrado internacionalmente, e lá tem todos os parâmetros de densidade, temperatura mínima de ignição, limite inferior de explosividade, limite superior de explosividade e vários outros parâmetros físico-químicos que são indicados na parte normativa.
Olha que bacana, pessoal. Quanta informação rica para você que está aí com dúvidas, não sabe como lidar. Um passo a passo inicial de como você se contextualizar, o que você precisa acionar, quem você precisa recorrer. Mas não se preocupe, se você precisar de suporte, nós estamos aqui para te atender. Vou abrir mais uma vez aqui o canal, se você tiver dúvidas, se você quiser compartilhar com a gente uma situação específica ou se você quiser o contato com a nossa equipe comercial, você pode enviar agora mesmo um e-mail para marketing@chimerzel.com.br, marketing@chimerzel.com.br, e enviar a sua sugestão, a sua dúvida, que nós prontamente iremos responder ou encaminhar o seu contato para a nossa equipe especializada na sua região.
Um complemento, Felipe, que a gente estava abordando ali, quando a gente fala de poeiras combustíveis, de fato é necessário realizar um ensaio. Então, você precisa fazer uma coleta dessa poeira e enviar para ensaio laboratorial para que seja definida qual é o nível de explosividade daquela poeira, diferentemente de gás. Apenas para concluir aquela que a gente estava abordando.
E ainda nesse sentido, Ricardo, quando a gente fala assim, de situações onde não foram dadas as atenções ali para a importância, né, da área classificada, quais os perigos que estão envolvidos? O que a gente pode exemplificar de coisas que já aconteceram, que você já viu ao longo da sua trajetória, como consequência?
É interessante esse tópico, né? Porque assim, para que a gente consiga gerar esse entendimento, muitas vezes a gente tem que apelar, né, ou fazer a apresentação de ocorrências que tiveram na história. Então você tem um caso muito conhecido, muito divulgado por diversos especialistas, quando a gente fala de poeira combustível, é da Imperial Sugar, nos Estados Unidos. Então era uma indústria produtora de açúcar, onde diversas vezes foram feitas auditorias, a empresa foi notificada, foram tomadas ações, mas essas ações elas não corresponderam. Por mais que ela tivesse sido implementada um sistema de exaustão, ele não era eficaz. Por mais que fizesse treinamento ou indicasse para o operador que não era para limpar a máquina com ar, né? Quando a gente fala de poeira combustível, eu sempre preciso fazer a aspiração da poeira. Eu não posso pegar aquele ar comprimido e jogar ali na indústria, porque senão eu coloco aquela poeira em suspensão e deixo ela na condição ideal da condição mínima de ignição. Então é muito importante, quando a gente olha para a história, olhar para empresas do mesmo tipo, do mesmo segmento. O que já ocorreu em empresas do mesmo tipo? Será que de fato as condições de segurança que eu estou avaliando, né, para a minha planta estão corretas? Por quê? Quando a gente fala na parte de gases e vapores inflamáveis, a nível mundial tem acontecido diversos casos de explosões. Um exemplo na parte do México, onde na Pemex teve de novo uma explosão ali. Tem diversos casos de explosões quando a gente fala a nível mundial, na China, Estados Unidos. Nós já tivemos casos de incêndio em terminais de açúcar aqui no estado de São Paulo. Então, quando a gente olha para a história, tem uma entidade muito interessante, que é a CSB, que ela apresenta as principais causas daquele dano, daquela explosão que ocorreram em indústrias. É muito bacana para quem quiser acompanhar depois. Ela tem todo o detalhamento das principais causas da explosão em determinadas indústrias. Então ela pode ocorrer em indústria química, pode ocorrer em indústria mineradoras. Então são casos que a gente vem acompanhando. Tem uma outra entidade muito bacana quando a gente fala de poeira combustível, que é a Dust Safety Science. É uma entidade americana que monitora os casos de explosão de poeiras combustíveis em todas as suas aplicações ali. Ela pode ser em fibras ou a parte de poeiras não condutivas de eletricidade, e ela coloca isso de forma estatística. Então, como os dados nos Estados Unidos, Canadá e Europa são dados públicos, você consegue coletar isso e apresentar onde aconteceu a principal falha. Quando a gente fala de uma indústria agrícola que manipula ou processa granéis sólidos, você vai ter casos de incêndio ou explosão na parte dos elevadores de caneca, correia transportadora e diversos outros pontos ali dentro da indústria, justamente porque gerou uma falha mecânica, tinha poeira em suspensão e gerou a explosão.
E também um caso bem recente, né, Ricardo? Agora de julho de 2021, ali no Golfo do México, no posto de petróleo. Como que foi esse caso?
Nessa condição ali, ainda não tem a condição do estudo da causa mais provável, mas você tem uma sequência de falhas. Então, quando a gente fala de plataforma de petróleo, muitas vezes você tem lá, né, 2 mil metros, né, da lâmina d'água, ou 3 mil metros de lâmina d'água. Então você tem poços ali operando, e em alguns poços são de extração e outros são de pressurização, quando a gente fala na parte de petróleo. Então, eventualmente pode ocorrer uma determinada falha ali. Esse caso foi interessante porque eu nunca tinha visto chama na água. Então, infelizmente, acabou gerando um vazamento de gás ali no poço de petróleo. Esse gás ficou presente ali na parte da superfície da água, gerou uma ignição, e essa ignição ela permaneceu porque eu continuava vazando o gás do poço, e isso ficou ali. Ele parecia um mar de chamas.
É assustador, né?
Assustador.
Ser,
é um negócio.
Você fica impressionado de ver os vídeos, né?
Tem vídeos... Eu confesso para você que eu ainda não tive acesso à documentação para entender quais foram as possíveis falhas, mas você vê ali no meio de várias plataformas, um mar em chamas.
De uma situação onde você não tem para onde fugir, né? Uma situação, as pessoas que estão ali envolvidas naquilo, enfim...
Você pode ir controlando, né? Tinham barcos ali pressurizando água para criar nuvens para que aquele calor não passasse para as outras plataformas ali. Mas é um negócio que, assim, enquanto você não interromper o fornecimento de gás que está vindo do poço, você tem que ir controlando só o que há nos arredores, né?
É verdade. É uma condição muito séria, né, Ricardo? Que pode gerar aí danos, enfim, situações... fatos catastróficos, né? E é curioso, Ricardo, que quando a gente pensa, né, em área classificada, a gente imagina um universo distante, às vezes fora da nossa realidade. Mas muitos casos são casos próximos, né? A gente consegue exemplificar situações assim que a gente não imagina e que são áreas classificadas?
Sem dúvida, Felipe. Quando a gente avalia uma indústria química, uma refinaria ou uma plataforma de petróleo, é muito claro para nós que este local é área classificada. Lógico, não é a plataforma inteira, né? A plataforma também possui cozinha, também possui outras áreas ali, área de manutenção, que não são áreas classificadas. Mas toda a parte ali de processamento, hoje você tem FPSO, que são navio plataforma, que já chega a fazer parte do processamento do petróleo extraído. Agora, o que a gente às vezes não imagina é que uma indústria que movimenta grãos ou processa grãos é uma área classificada. Então, muitas vezes... O pessoal tem esse desconhecimento de que poeira de soja, poeira de milho, poeira de trigo, né, a própria farinha de trigo, né, amido de milho, são substâncias que acabam classificando a área em uma indústria, porque ela é em suspensão. Quando atinge a concentração ideal ali e você tiver uma fonte de ignição, você consegue gerar uma explosão. Então vamos pensar, por exemplo, num porto de exportação de granéis, né? A gente vê lá o Brasil, produtor de soja, batendo recordes, né? Sendo líder mundial de um dos maiores produtores de soja, e você não imagina que um terminal de exportação de grãos possui área classificada. Então, esse acho que é o maior exemplo que a gente consegue abordar hoje quando a gente fala de uma exportação de granéis sólidos.
E vale ressaltar, né, Ricardo, que todo esse trabalho, ele prioriza não só a segurança dos ambientes, mas como proteger a vida dos operadores e das pessoas que estão envolvidas dentro desses processos, né?
Sim, é muito importante a gente pensar, né? Quando a gente fala da prevenção de explosão, a gente não pensa no dano material, a gente primeiro pensa na segurança de vida de pessoas. Esse é o principal foco quando a gente fala de prevenção à explosão. E aí, em segundo plano, fica a avaliação do dano à estrutura. Mas em primeiro momento, você fala da parte de segurança de pessoas, segurança à vida.
É por isso que a Shimerson é especialista em instalações elétricas. O nosso compromisso é com a segurança. Para nós, segurança está em primeiro lugar. E é o nosso compromisso compartilhar informações para que a gente possa garantir a integridade e a vida das pessoas ao redor do mundo todo. E se você está curtindo o nosso bate-papo, não deixe de acompanhar os próximos episódios. A gente se encontra no próximo episódio. Ricardo, mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado pela explicação, por esclarecer tão bem tantos pontos e tantas informações que geram tantas dúvidas para tantas pessoas que trabalham nesse meio, nesse tipo de setor, né?
Obrigado você, obrigado ouvinte da Shimerson, e nos vemos no próximo episódio.
E se você quiser continuar acompanhando as nossas informações, as nossas novidades, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais através do @ShimersonBrasil. A gente se vê no próximo episódio. Até mais.
Pod Expert Shimersal. Acompanhe nosso canal e fique por dentro de tudo sobre áreas classificadas.